Senhor presidente, senador Pedro Simon, senhoras e senhores senadores, dentro em breve assistiremos ao começo da concretização de um projeto que defendi insistentemente ao longo de todo o meu primeiro mandato e continuo agora nesse segundo mandato. Refirmo, senhor presidente, a entrada em funcionamento das turbinas das hidrelétricas de Santo Antônio de Giral, no Rio Madeira, em Rondônia. Quanto a Santo Antônio, a primeira turbina entrará em operação já no mês de março próximo. Verificou-se, afinal, senhoras e senhores senadores, ao longo desses anos de construção, o que sempre ressaltei: o impacto da construção dessas hidrelétricas em Rondônia tem sido efetivamente considerável. No pico das obras, cerca de 40 mil trabalhadores estavam ocupados nas duas usinas, e isso teve um reflexo inevitável na economia de Porto Velho. Os salários aumentaram, a renda circulando cresceu significativamente ao longo de sua construção. As hidrelétricas vão pagar ao todo cerca de R$ 1,5 bilhão de reais em salários, com impacto direto no comércio, nos serviços, no mercado imobiliário. Em 2011, o recolhimento de ICMS em Rondônia cresceu mais de 30%, bem acima do que ocorreu no resto do país. Mais de 80% dos trabalhadores nos canteiros de obra de Santo Antônio são da própria região, a grande maioria deles formado e qualificado pelas empresas responsáveis pela construção. Isso não quer dizer que na usina de Giral também não tenha havido a formação de pessoas, talvez numa escala um pouco menor, já que em torno de 50% dos trabalhadores vieram de fora por falta de contingente para o trabalho em Rondônia. A cultura da informalidade no trabalho foi quebrada. Temos hoje um mercado de trabalho mais complexo, com a oferta de mão de obra mais qualificada e experiente. Além do mais, cada emprego direto gerado pela construção implica em 3 ou 4 indiretos. No entanto, senhor presidente, tudo isso pode ser posto a perder se não estivermos preparados para a transição que o fim das obras nas hidrelétricas vai inevitavelmente exigir. O pico das obras já passou. Em maio do ano passado, havia 16 mil trabalhadores nos canteiros de Santo Antônio, a usina mais próxima de Porto Velho. No final do ano, o número já caiu para 14 mil. A tendência daqui para o final previsto das obras em 2016, é naturalmente que esse número caia drasticamente, até reduzir-se apenas aos trabalhadores responsáveis pela operação e pela manutenção da usina. Essa situação, senhor presidente, tem, como não pode deixar de ser, preocupado a todos nós. A construção das usinas vai acabar por certo, mas não é inevitável que os efeitos positivos dessa construção termine também. Não podemos nos dar ao luxo de regredir, de desperdiçar os benefícios acumulados ao longo desses anos todos. Muitas indústrias vieram se instalar em Rondônia em função da construção das usinas e têm ainda alguns anos de atividade forte pela frente, por conta das obras no Rio Madeira e outras, como a da usina de Belo Monte, e mesmo as obras que o Brasil projeta realizar no Peru e na Bolívia, já que algumas dessas empresas irão produzir peças de turbinas, partes de equipamentos para as usinas de Belo Monte, que vão descer pelo Rio Madeira até chegar no Pará, e também as usinas que poderão chegar no Peru, que já estão sendo estudadas, as quedas d'água no Peru, e também a usina na Bolívia, de Cachoeira Esperança, no Rio Bene, e Cachoeira Ribeirão, divisa com Rondônia. Mas é preciso que tenhamos meios de manter a prosperidade em Rondônia, mesmo após encerrado o ciclo das hidrelétricas. E não falta oportunidade, senhor presidente, para darmos continuidade a esse momento feliz de prosperidade. Há ainda importantes obras de infraestrutura a serem realizadas, como a construção das reclusas para facilitar a navegação no Rio Madeira e a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho, obra que tenho defendido durante todo o meu primeiro mandato e continuo agora nesse segundo mandato. Das usinas de Tabajara, de 350 mega, lá em Machadinho do Oeste, da usina Ribeirão, próximo de Guajará e Nova Mamoré, que vão gerar mais 3 mil megawatts, e, como já falei, da usina de Cachoeira Esperança, que essa sim, 100% boliviana, mas deverá acontecer com ajuda, com apoio e com a parceria do Brasil, gerando emprego também em toda aquela região de Rondônia e também da Bolívia. Poder aqui destacar outras obras importantes, como a construção da ponte binacional de Guajará, Guaiará-Mirim, dando seguimento a um corredor de exportação via Bolívia, ao porto de Arica, no Chile, passando por La Paz. Obra esta que deverá iniciar este ano, já foi anunciada pelo presidente Lula, confirmada pela presidente Dilma, que a ponte binacional Brasil-Bolívia é uma dívida, senador Pedro Simão, que preside neste momento esta sessão, é uma dívida de 110 anos. Essa ponte foi acordada pelo Brasil no Tratado de Petrópolis em 1902. Portanto, há 110 anos, estamos em 2012, há 110 anos que o Brasil deve esta ponte à Bolívia, até hoje ainda não fez. E todos os presidentes bolivianos já cobraram e o presidente Evo Morales tem cobrado muito, cobrou do Lula e continua cobrando da Dilma. E um dia, numa audiência no Palácio do Planalto com o governador do meu estado, Confúcio Moura, no ano passado, a presidente Dilma pegou o telefone, quando nós cobramos essa ponte, ligou para o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e disse assim: olha, eu não quero ser cobrado novamente do presidente Evo Morales a construção dessa ponte, então eu quero que faça. Termine o projeto e licite, contrate essa ponte para dar passagem à Bolívia, ali a hidrovia do Rio Madeira, que era esse o pedido na época. Quando a Bolívia ficou sem porto no mar, ela exigiu, ela negociou com o Brasil uma saída para o Atlântico via o porto do Rio Madeira. Então, essa ponte deverá ter início este ano. Como também a construção da ponte Porto Velho-Manaus, que já está em fase de construção, lá do Rio Negro já foi feita, falta apenas um trecho da BR-319 e a ponte no Rio Madeira, que está em fase bastante adiantada. Falaria ainda da restauração da BR-364, que é uma obra prometida, que está no PAC, que vai custar uns 500, 600 milhões de reais, que vai reconstruir uma BR antiga, que na época foi feita com tratamento frio, asfalto, tratamento superficial duplo, que é um asfalto frio, não muito boa qualidade, e agora vai ser substituído por um asfalto de boa qualidade, asfalto usinado, na BR-364, que tem causado, senador Pedro Simão, senador Pedro Táxi, muitos acidentes. Ela começa ali no Mato Grosso, já em Cuiabá, e vai até Rio Branco do Acre. Todo no período do inverno, no período das chuvas, muitos buracos e muitos acidentes. Eu perdi agora, recentemente, antes de ontem, um correligionário do PMDB, foi vereador na minha cidade, que eu fui vereador também em Cacoal, Expedito Macedo, estava vindo com a sua esposa de Porto Velho, e por causa de buracos, próximo de Jiparaná, ele veio a colidir com outro carro desviando de buracos e acabou falecendo. E todos os anos, em torno de 200, 250 pessoas morrem naquela rodovia, em função dos buracos, da má conservação. Então já passou da hora do governo federal, do DENIT, licitar, eu sei que está em processo de licitação, e contratar esta obra tão importante para toda a região norte do Brasil. Porque muitas cargas vão para o Rio Branco, vão para Manaus, pega o porto lá em Porto Velho, mas até Porto Velho tem que ser de carreta, tem que ser de caminhão, vão para Rio Branco, vão até para o Peru, já estão transportando milho do Mato Grosso para o Peru via rodovia bioceânica, e a nossa 364, que é esse corredor tão mal cuidado até o momento. Outros projetos também, senhor presidente, envolvem a exploração sustentável de recursos, a instalação de tanques para aquicultura nos reservatórios de Santo Antônio e Giral e a criação de uma ZPE em Porto Velho, que é uma zona de processamento de exportação, já aprovada um projeto de indicação por mim aqui no Senado Federal, e o ministro Fernando Pimentel tem me dito que vai implantar em Porto Velho essa zona de processamento de exportação, que é um polo industrial, que vai, junto com um novo porto que vai ser construído em Porto Velho, que já está no PAC, numa área de 300 hectares, cedida pelo senador Blairo Maggi, que comprou uma área para construir um novo terminal granileiro. Quando o governador daquele estado, em parceria com a empresa Maggi, nós construímos um terminal granileiro, e agora ele vai ampliar esse terminal granileiro numa nova área, comprou uma área grande, acho que de 600 hectares, e doou metade desta área para que o governo do estado possa implantar a zona de processamento de exportação, a ZPE, que é um polo industrial. Tudo isso faz parte do pós-usinas. Nós sabemos que vai haver uma desaceleração no emprego e essas EPS, novo porto, essas obras que nós citamos aí, poderão suprir essa deficiência de empregos em Porto Velho e em Rondônia. E poderia citar ainda a ferrovia transcontinental, que vai do estado do senador Pedro Taques, quer dizer, vai do Rio de Janeiro, passa por Minas Gerais, Brasília, Tocantins, Mato Grosso, e o trecho que eu estou reivindicando sai de Lucas do Rio Verde e vai até Vilhena, de Vilhena, Porto Velho, no primeiro momento. Eu estou trabalhando, senador Pedro Taques, numa PPP, quero convidar a Vossa Excelência para se somar conosco nesse projeto, eu, senador Blairo Maggi, Vossa Excelência, os parlamentares de Rondônia e Mato Grosso, para a construção dessa ferrovia tão importante para toda aquela região. Num primeiro momento até Porto Velho, mas depois o senador Jorge Viana já quer levar até Rio Branco, até Cruzeiro do Sul, interligar as ferrovias peruanas para aí fazer a nossa ferrovia transcontinental. Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Sim, apenas para me associar a Vossa Excelência nesse debate, na semana passada, eu, juntamente com a senadora Lúcia Vânia, de Goiás, fizemos o requerimento de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura para que possamos debater a chamada FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que corta Mato Grosso no sentido leste-oeste, passando por Água Boa, a Lucas do Rio Verde, subindo por Comodoro para chegar até Vilhena, para nós conseguirmos a saída para o oeste, quem sabe no Porto de Iquique, no Chile, ou outro porto. Né? Nós faremos esta audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Visitei a Valec na semana passada, discutindo a construção de uma ponte não só ferroviária no chamado Rio das Mortes, no estado de Mato Grosso, mas uma ponte rodoferroviária que possa conjugar esses dois modais de transporte. Esta ferrovia, ela será debatida, portanto, nesta audiência pública, e também aqui a preocupação é que nós não possamos, nos atentemos, senador Raup, para o tipo de concessão. Não pode ser a mesma concessão que foi feita na Ferronorte para a ALL. Este tipo de concessão, a que foi feita na Ferronorte, encarece o transporte e não faz com que este modal seja competitivo. Eu quero me associar à Vossa Excelência neste projeto.
Agradeço a parte e o apoio de Vossa Excelência a esse grande projeto. A FICO, ela está projetada até Vilhena, que faz parte já do PAC, já está no PAC. Mas nós estamos estendendo até Porto Velho, porque é justo que Porto Velho tenha um porto com já três terminais graneleiros da Maggi, da Cargill e da Bung. Então é justo que essa ferrovia vá num primeiro momento até Porto Velho e depois então estendendo até o Acre e até o Peru. Obrigado a Vossa Excelência. Senhor Presidente, ideias estas que defendo veementemente. O que não podemos, senhor Presidente, é desperdiçar o momento e as condições que foram lançadas nos últimos anos. Estamos diante de uma oportunidade de ouro para iniciar em toda a região norte e em Rondônia, em particular, um ciclo virtuoso de crescimento e de desenvolvimento. Mais do que isso, o preço a pagar agora por uma desaceleração brusca da economia pode ser alto em termos sociais. É por isso, senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, que tenho defendido nos últimos dias uma agenda positiva para a Rondônia, uma agenda positiva para o norte do Brasil, uma agenda positiva para o Brasil. O Brasil que vai crescer esse ano em torno de 4 a 4,5% do PIB, a tendência é chegar em 2014 crescendo 6% do PIB e talvez seja a terceira ou a quarta potência no país, no mundo, que mais vai crescer daqui até 2014. Quero concluir conclamando a todos os envolvidos, governos, empresas, para que façamos todo o esforço possível para consolidarmos esses ganhos dos últimos anos e os multiplicarmos. Rondônia esperou muito tempo por esta oportunidade. Desperdiçá-la seria um crime contra nosso Estado e nossos concidadãos. Eu estava esquecendo, senhor presidente, de um ponto ainda a ser discutido ou a ser concluído em Rondônia, que é a transposição. Isso para Rondônia é muito importante, porque o Estado do Amapá e o Estado de Roraima já tiveram isso na Constituição de 88. Portanto, há 30 anos, né? Há 30 anos. Há 20? 23. Há 23 anos. E Rondônia está esperando há mais de 20 anos por esse benefício. Então, eu conclamo também a Presidente da República, a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, que só falta assinar a chamada, não é regulamento, a regulamentação já foi feita, é a instrução normativa. Está faltando apenas a instrução normativa, a comissão está montada, doutor Duvanier, antes de falecer ainda, esteve em Rondônia, com o doutor Nicoles, que vai ficar responsável aqui no Ministério do Planejamento. Já foi montada a comissão lá em Rondônia, já foi montada a comissão aqui em Brasília para tratar dessa questão, para acolher os servidores. São mais de 20 mil servidores da época de território ainda que vão integrar aos quadros da União. Então, eu quero aqui fazer esse apelo no final do meu pronunciamento, além de tudo aquilo que já falei aqui das reivindicações, também sobre a transposição dos servidores do Estado de Rondônia. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.